Boa noite, Deus bom e fiel, Deus justo. Nosso Deus, Ele é real, verdadeiro. Um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que cura, um Deus que sara. Um Deus que faz maravilhas no nosso meio. Esse é o nosso Deus. Não temos medo. Primeira coisa que nós temos que entender é que não devemos ter medo de nada. O medo nunca procede de Deus, nunca. Então, todas as vezes que você tiver medo, combate esse medo, falando a verdade de quem você é. Porque o diabo, ele ama colocar cenários mentirosos diante de nós. Mas é você que tem que saber que a palavra de Deus é a verdade. E quando você aprende a confessar a verdade, aquele cenário mentiroso é desfeito. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Havia uma fornalha, eles entraram na fornalha, mas a Bíblia diz que havia um quarto homem com eles. E nem cheiro de fumaça, de fogo, ficou nas vestes de cada um deles. Olha que tremendo. Daniel entrou lá na cova dos leões? Entrou. Mas a boca dos leões foi fechada. Ele saiu intacto. Eu quero dizer que não importa aonde o diabo esteja nessa noite te atacando ou te pressionando. Lembra de uma coisa, Deus está com você. Você não é derrotado, você é mais que vencedor nele. Tudo que nós precisamos é saber quem ele é e confiar totalmente nele. Totalmente na palavra dele, porque a palavra de Deus é a verdade. Eu estou muito feliz porque hoje o Guilherme é um jovem senhor, porque ele é casado, que mora lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, e ele é uma das pessoas, é um dos irmãos que tem nos ajudado, e ele conseguiu entrar hoje na penitenciária de Dourados, Mato Grosso do Sul, e lá nós temos quase 2 mil detentos, e todos eles receberam material. E o fantástico foi que quando ele entrou na enfermaria, havia ali alguns detentos com dor, alguns apresentando síndrome do pânico, outros com febre altíssima, com suspeita de pneumonia. E quando ele começou a orar, imediatamente cada um deles foi curado. Oh, aleluia! Eu fico muito feliz porque é a terceira penitenciária que nós conseguimos entregar material assim, para todos eles. A primeira penitenciária foi em Getulina, a segunda penitenciária foi em Mirandópolis e a terceira agora em Mato Grosso do Sul. Eu tenho certeza que de Mato Grosso do Sul, de Dourados, Deus vai enviar material para as outras penitenciárias de Mato Grosso. Porque eu sei que é assim que Deus tem feito, é assim que Ele tem agido. Então eu quero nessa noite, daqui a pouco, começar a orar em gratidão ao Senhor. Porque esses 2 mil homens não serão mais os mesmos homens. Existe uma fidelidade, Deus está atrás dos perdidos. Deus ama tanto aqueles homens quanto ama a mim e ama a você. Jesus morreu também por eles. Talvez o mundo os considere como escória. Como falaram para Jesus, será que alguma coisa boa vem de Nazaré? Será que alguma coisa boa vem de Nazaré? De Nazaré veio o Filho do Deus vivo. Então nós temos que entender que Deus não olha como nós olhamos. Deus enxerga diferente. E o meu coração tem sido muito grato ao Senhor, porque Ele tem nos usado. E vocês estão conectados comigo para que os perdidos sejam alcançados. Nós temos só esse mês foram mais de 4 mil homens recebendo material, junto com a penitenciária de hoje. Então, isso também é Deus agindo em você, é Deus tocando você, é Deus encorajando você para orar, para ser participante conosco em tudo que Ele tem feito. Nosso Deus é fiel, Ele é justo e é verdadeiro. Então, vamos ficar de pé, vamos orar nessa noite. Em gratidão ao Senhor, porque Ele é fiel, porque Ele é justo, porque Ele é verdadeiro, porque não existe nada que Deus não possa fazer. Nessa noite, talvez você esteja sentindo uma dor, Você que está comigo pela internet ou você que está aqui, talvez você tenha uma dor, tenha um nódulo, tenha uma coluna que está dolorida. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. O nosso Deus é um Deus que sara, é um Deus que cura, é Deus poderoso, é Deus tremendo. Então, simplesmente, nessa noite, fecha teus olhos e comece a agradecer a Ele pela fidelidade dEle. Porque Ele é fiel, porque Ele é justo. Oh, Pai, muito obrigada por esta noite maravilhosa. Noite de gratidão. Noite de grande gratidão. Nós te agradecemos pela vida de cada homem que recebeu material hoje, Pai, lá na penitenciária de Dourados. Eu te agradeço pelo avivamento que o Senhor está promovendo no coração de cada um daqueles homens. Muito obrigada pela tua graça poderosa que está sobre o Guilherme. Muito obrigada, Pai, porque o Guilherme avança no chamado dele, como cada um de nós que estamos aqui. Cada pessoa que está comigo pela internet, eu digo, você avança no teu chamado. Você avança no teu chamado. Deus tem um chamado para você. E nessa noite damos honra e glória àquele que tem nos chamado e tem nos capacitado. Você tem um chamado, que nessa noite os olhos do teu coração se abram poderosamente, para que você ouça a voz do teu Pai Celestial te chamando, para que você veja a glória de Deus na sua vida. Nesse momento, Pai, eu oro por cada pessoa que está enferma, que está conectada conosco. Eu ordeno agora que todos os nódulos desapareçam em nome de Jesus. Que colunas sejam restauradas agora em nome de Jesus. Que ouvidos se abram, que febres cessem, que dor desapareça em nome de Jesus. Que as pessoas que estão precisando de recurso financeiro estejam recebendo nesta noite, Pai. Que porta de trabalho esteja se abrindo, que haja, Pai, produção, que haja prosperidade sobre a tua igreja, Senhor. Para a glória do teu nome, glória do teu nome. Oh, aleluia. Eu pedi para o Glorioso, não quer cantar aquela música, Deus é Fiel? Glória a Jesus, pode ficar aí no seu lugar, tranquilo, enquanto ela canta um louvor, você simplesmente fecha teus olhos e deixa esse louvor entrar no seu coração, deixa o Senhor agir, nosso Deus é bom e fiel. Se você quiser ficar de pé, você fica, quer ficar sentado, fica. Mas simplesmente, enquanto a Rose canta e louva, você no seu lugar, sabe? Recebe isso e vai agradecendo a Ele pela fidelidade dele. Amém?
Amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te amar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero te amar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Aleluia. Vamos pegar o Salmo 34. Nosso Deus, ele é fiel, ele é justo. Salmo 34. Deus bom. Às vezes as pessoas perguntam, por que será que eu faço tantas coisas para Deus? Eu tento fazer o melhor, mas as coisas não fluem na minha vida. Eu não consigo alcançar aquele objetivo. Nós vamos ver hoje na palavra que talvez você descubra hoje o que é que está dando errado. Porque o diabo, ele é tão sutil que ele nos engana. Ele faz você achar que aquilo que você faz para Deus é suficiente para você receber todas as coisas. Então ele faz você fazer coisas, ele faz você se sentir aquele que faz o melhor financeiramente, que você não falta em um culto, que você está sempre presente, que você faz caridade, sempre pronto, visitando pessoas. Só que a Bíblia, lá, o salmista aqui, ele faz um questionamento. Eu achei tão interessante esse questionamento, porque não é só para você nessa noite, é para mim também. Olha só, Salmo 34, versículo 12. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é esse homem? Quem é esse homem que quer ver o bem e ter uma vida longa? Aí ele responde no versículo seguinte: refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aí eu procurei no dicionário, porque dolo, falar dolosamente, falar de maneira falsa, mas eu achei uma definição que eu achei muito interessante, porque dolo significa fraude. Você fala uma mentira, aquilo que não é real. E aí eu procurei uma definição e está escrito bem assim, ó. É todo ato com que, conscientemente, alguém induz, mantém ou confirma o outro em erro. É a vontade dirigida à obtenção de um resultado criminoso ou o risco de produzi-lo. Então é a pessoa que usa sua fala de maneira que machuca outras pessoas de propósito. Ela fala de maneira inconsequente. Ela não mede para falar. Simplesmente ela fala e machuca as pessoas. E olha só, vamos comigo para Provérbios 18. Vamos descobrir o que é que o diabo prepara tão sutilmente que nos engana. Eu vou me colocar como exemplo. Provérbios 18, versículo 20. Eu posso achar, porque eu estou numa posição de liderança na igreja, eu posso achar que não importa aquilo que eu fale, não importa os meus julgamentos, não importa a minha fofoca, não importa aquilo que eu fale, que Deus não vai se importar com isso, porque eu tenho uma posição, porque as pessoas olham para mim, porque eu sou vista como líder. Então eu posso falar aquilo que eu acho, posso seguir as minhas vontades, que está tudo certo, que Deus não vai se importar com isso. E a Bíblia diz que isso é um grande engano. É um grande engano que acompanha a vida de um homem e de um cristão. Nós não podemos falar coisas de maneira inconsequente, que machuquem pessoas, trazendo difamação, trazendo intriga, briga, discórdia. Os nossos pés não são para anunciar isso. Bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam as boas novas, que anunciam a paz. São os mensageiros da paz. Não somos mensageiros de intrigas, de fofocas, de maledicência. Não, não é para isso que Deus nos chamou. Nós temos que saber que tudo isso é produto da nossa carne. Vestimos uma roupa carnal, nosso corpo carnal. Ele tem vontades. Eu sei que as vontades da minha carne combatem a vontade de Deus para a minha vida. Eu não posso me deixar levar por ela. Pelo contrário, eu tenho que aprender a colocar minha carne no lugar que ela foi colocada por Jesus, na cruz, morta, sepultada com Jesus. A Rita é um ser espiritual, nascida de Deus. Eu tenho que alimentar o meu espírito para que a minha carne não esteja levando vantagem sobre mim. Olha só Provérbios 18, 20. Do fruto da boca, o coração se farta. Do que produzem os lábios, se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Existe uma fala. A boca fala do que está cheio, o coração. O que está cheio o meu coração? Porque se você começar a prestar atenção naquilo que você passa a maior parte do tempo falando, é aquilo que está oculto no seu coração. É aquilo que você solta o tempo todo. Você fala o tempo todo daquilo. E você nem percebe. Olha só, vamos para Tiago. Tiago, capítulo 3 de Tiago, versículo 6. Tiago fala algo fantástico aqui. Porque aquilo que é mais difícil para nós é segurarmos a nossa boca. As pessoas gostam de falar. E falam, às vezes, qualquer coisa. E falam até coisas de maneira exagerada só para chamar atenção. Então, nós temos que saber que a nossa carne nos coloca em perigo e nos leva em caminhos de morte. O peixe morre de que jeito? Pela boca. Então, nessa noite, talvez você não esteja alcançando aquilo que você deseja porque você está falando de maneira indevida. Está falando coisas que você não deveria falar porque você pensa de si mesmo mais do que convém. Isso é terrível. E nós temos que combater isso para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso casamento. As pessoas não têm que saber coisas pessoais do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos. Não seja você denegrir a imagem do seu marido. Não seja você denegrir a imagem do seu filho. Pelo contrário, fale a verdade a respeito do seu marido. Fale a verdade a respeito dos seus filhos. E qual é a verdade? Se você é um cristão, é aquilo que está na palavra, porque isso é promessa para a sua casa. Tiago 3, versículo 6. Olha ele dizendo, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. No animal você coloca cabresto, você coloca uma focinheira no animal, você fecha a boca dele. Você consegue fechar. Quantas pessoas vão pegar cobras e passam aquelas coisas na boca das cobras e fecha a boca delas, e etc, etc. Você consegue, mas e a boca de um homem? Ele continua, ele está comparando. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na Bíblia. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Só o Espírito Santo consegue domar essa velha natureza. É por isso que passar tempo orando no Espírito vai edificar sua fé e vai trazer à luz trevas que estão em você, que está te impedindo de correr aquela carreira de glória e de vitória que Deus tem para você. Passar tempo orando no Espírito Santo é poder para a sua vida. Você não tem noção do poder que é liberado quando você passa tempo orando no Espírito. Você entra no teu chamado, as coisas começam a mudar porque você começa a enxergar a sua carne. Uma das coisas que a oração em línguas faz é revelar, é trazer à superfície a sua carnalidade. Você se vê e se sente muito mal com aquilo. E você vai desejar, se você continuar orando no Espírito, a colocar aquilo em morte. Isso é vitória para nós. Ele continua dizendo: com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, a boca fala do que está cheio, o coração. Se o seu coração está cheio de amargura, de inveja, de falsidade, de enganos, é disso que você fala. É por isso que quando você passa tempo meditando na palavra, lendo a palavra, deixando aquela palavra ficar em você, você vai pensando nela, vai meditando nela, até que aquela palavra faça parte de você. Quando chegar a opressão de Satanás, quando ele começar a te apertar, tudo que ele vai conseguir tirar de você é a palavra. Mais nada. Mas você precisa ter o entendimento de quem você é. Um ser espiritual. Você não pode se deixar levar pela sua carne. E se você analisar bem, quantas coisas estamos falando que não convém falar? Quantas? Uma porção de coisas você fala o tempo todo que não convém falar. A respeito do governo, a respeito de pessoas, a respeito do seu salário, a respeito do seu filho, a respeito da sua esposa, você fala. Do seu amigo, você julga, você denigra a imagem. Nunca mais eu esqueci de um exemplo que o Alan deu, o pastor Alan. Ele disse o seguinte, que às vezes nós não gostamos de determinadas pessoas na igreja. Você não gosta do jeito que ela pensa. E aí você observa e você vê que ela fez alguma coisa errada. E você imediatamente você vai até um outro irmão e diz: vem aqui, Ana, eu vou te contar uma coisa para você orar pelo fulano. Porque o fulano fez isso, isso e isso. E ele disse o seguinte: só que quando eu estava indo até a Ana, aquela pessoa se arrependeu do pecado. E na hora que ela se arrependeu do pecado, o sangue de Jesus a purificou daquele pecado. Ela ficou como se não tivesse nenhum pecado diante de Deus. Para Deus, ela não fez mais nada, ela está perdoada. E eu não sabia disso. E quando eu fui até a Ana contar, eu contei uma fofoca. Eu falei uma coisa que não é real. Quando Deus diz: mas o meu filho não fez isso? O meu filho não fez isso? É que nem quando você faz o mesmo pecado, você chega para Deus e diz: pai, me perdoa, eu pequei que nem ontem. Ele diz: Rita, chama o nome do pecado, porque eu não me lembro mais. Porque o pecado de ontem, quando você se arrependeu, foi lançado no mar do esquecimento, eu não lembro mais. O sangue de Jesus purificou aquele pecado. Chama o pecado pelo nome, filha. Quando você vier até mim. Deus é Deus que perdoa pecado. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa fala. Porque a nossa fala, ela gosta de machucar. Nossa língua é indomável. É bíblico. Você tem que saber que esse órgão que está em você Você pode permitir ser usado por Deus ou permitir que o diabo use a sua carnalidade para destruir a sua própria vida. Repetindo o versículo 14, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Está dizendo, encara isso. Não faça de conta que isso não está no seu coração. Enfrente isso e não queira ser assim. Pega comigo Efésios 4, a partir do versículo 29. Em Efésios 4, ele começa a falar que nós não devemos mais andar como antigamente, como gentios. Antigamente nós éramos filhos das trevas. Hoje você nasceu de novo, aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. E Deus tem algo maravilhoso para você. Deus tem poder para você. E às vezes você está se deixando derrotar pela sua própria boca. Que ao invés de você falar a verdade a respeito daquilo que você está vendo, você começa só a falar aquilo que é irreal, que não é real, que não é verdadeiro. As pessoas mudam de ideia. Nós somos chamados para abençoar as pessoas, não para denegrir pessoas. Isso é algo que nós temos que começar a nos policiar. Não fique na roda dos escarnecedores. Não se assente com eles. Não fique nesse lugar, não é bom para você. Porque tudo neste mundo está passando, tudo. Existe uma eternidade à sua frente. Nós estamos indo rumo à eternidade, caminhando junto com o Espírito Santo, sendo guiados por Ele. Ele quer que haja mudança no seu coração, mudança no meu coração. E como que eu posso mudar? Submetendo a minha emoção e a minha carne à verdade da palavra. Eu não vou andar por vista, eu vou andar por fé, crendo na verdade de Deus, na palavra de Deus. Olha só, vamos ver aqui. Efésios 4. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é palavra que não edifica. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Isso tudo fica no nosso coração, fica na nossa carne. Maledicência. A gente sabe quando nós falamos uma notícia para alguém com malícia. Você sabe quando você fala aquilo só para provocar o outro. Você sabe que você, aparentemente, você falou de maneira tão inocente. Mas você sabe no seu coração que você falou de propósito. Você queria contar, você queria denegrir aquela imagem. Você queria lançar uma suspeita no coração do outro. Você queria fazê-lo pensar coisas maliciosas em relação a outra pessoa. Você sabe quando você faz isso. Isso não agrada a Deus, isso está derrotando você. Isso está impedindo o seu chamado. Isso está impedindo que você avance cada vez mais em Deus. Nós temos que prestar atenção nessas coisas. Porque nós fomos chamados para andar mais uma milha. Fomos chamados para abençoar. Fomos chamados para orar. Não para amaldiçoar. Então ele diz, longe de vós, amargura, que fica onde? No nosso coração. Cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos. Nós temos que ser uns para com os outros benignos. Compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Todo aquele que nasceu de Deus é santo, separado do mundo. Nascido de Deus. Ele fala, nem haja nenhuma fala no seu meio, Rita. Esse tipo de conversa que é torpe, que não é mais para você. Olha só, ô cobiça, nem sequer nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Você não é mais filho da desobediência. Filho da desobediência são os filhos de Adão que nascem. Todos nós nascemos filhos da desobediência. Um dia encontramos com Jesus e nos tornamos filhos da obediência, porque Jesus foi obediente ao Pai e morreu naquela cruz no teu lugar, no meu lugar. Eu quero que nessa noite você comece a repensar os teus valores, aquilo que você tem falado, aquilo que você tem pensado, porque talvez é isso que você está falando que está sendo pedra de tropeço para que você não receba as coisas que Deus tem lhe dado. Porque Tiago deixa muito claro. Ele fala o seguinte, ó, vamos voltar lá em Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 26. Esse é o versículo chave dessa noite. Se alguém supõe ser religioso, se alguém supõe que ele é uma pessoa cristã, praticante do evangelho, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É vã. A sua religião é vazia. Ele está enganando a si mesmo, porque ele não está refreando a própria língua. Ele fala, ele acha, ele supõe que ele é um bom cristão, porque ele vai à igreja, porque ele dá ofertas, porque ele anda de maneira santa, porque ele fala de maneira cristã, mas ele não refreia a boca, a língua dele. Ele machuca, ele humilha as pessoas, ele é malicioso, cheio de contenda, ele acha que ele é, mas ele não é. A religião dele, tudo o que ele está fazendo, é isso que Tiago está dizendo, toda a prática dele se torna vã, nenhum valor para Deus. Isso não é sério? Nós, como igreja, Deus nos exortando a não ficarmos falando coisas inconvenientes, a prestarmos atenção naquilo que estamos falando. Sabe por quê? Porque o diabo, ele cutuca a nossa carne e é muito sutil. Ele sabe que todo cristão tem poder do Espírito dentro dele. Então, olha só, quando você entra numa penitenciária, vou pegar uma penitenciária como exemplo. Ali tem uma porção de homens que se deixaram dominar pela sua própria carne. Eu posso entrar em cada raio e ficar olhando e vendo a ficha de cada um deles e vendo um fez isso, outro fez aquilo. Chegar lá e começar a falar, você fez isso, você fez aquilo. Ou eu posso entrar naquele lugar, na autoridade do Espírito Santo, para libertá-los daquela condição, falando para eles quem eles podem ser em Cristo Jesus. Completamente livres, sarados, perdoados por Deus. Deus não olha por fora, Deus olha por dentro. É por isso que quando o diabo apresenta para você uma circunstância, ou você vai crer naquela circunstância, dizer, não, eu realmente eu sou um fracassado, eu sou isso, eu sou um beberrão, eu faço um monte de coisa errada. Ou você vai olhar quem você é na palavra, a partir do momento que você nasceu de novo. Você se tornou filho do Deus Altíssimo, coroado de graça e misericórdia. Você representa o céu na terra. Você foi chamado para abençoar pessoas. Jesus andava no meio das pessoas e não perguntava nada. Ele tocava as pessoas e elas eram curadas. Aquela mulher pega em adultério, quando disseram para ele, que faremos com ela, Jesus? A lei de Moisés manda apedrejar. Mas e você? O que você diz, Jesus? Aí ele olhou e disse, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Naquela hora, cada pessoa, desde o menor, a Bíblia diz, até o maior, olhou para si mesmo e deixou a pedra cair e foram embora. Nessa noite não é para você olhar para o outro. O apóstolo Paulo diz assim, ó, que nós devemos cuidar de nós mesmos, de praticar para nós a sã doutrina, porque fazendo assim, salvamos a nós mesmos e quem estiver nos ouvindo. Nessa noite a palavra é para mim, a palavra é para você. Você tem do céu tudo o que você desejar. É só pegarmos e sentarmos na mesa do nosso Pai e comermos em abundância. Mas quem vai sentar? Quem vai se levantar e vai dizer, não, eu vou subjugar minha carne. Eu não vou deixar a minha língua falar coisas inconvenientes. Eu não vou falar isso, não vou criticar, não vou ficar murmurando, não vou ficar reclamando. Pelo contrário, eu vou entrar lá no meu quarto e eu vou confessar quem o meu filho é, quem o meu marido é, quem são os meus sobrinhos. Quem são os meus sobrinhos? Os meus sobrinhos não são isso que eu estou ouvindo nem vendo. Os meus sobrinhos são poderosos em Deus, nascidos de Deus. Os meus filhos, não é isso que o diabo está dizendo. O meu filho é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz que ele é. Ramo frutífero do coração de Deus. Assim são os meus filhos, prósperos. O meu marido é um homem de mãos santas que me ama. Meu marido é um homem digno. Meu marido é um homem santo. A minha esposa é mulher virtuosa, que faz bem a mim todos os dias da vida dela. É você que confessa, é você que fala. Não, eu não vou aceitar essa enfermidade. Eu vou declarar quem eu sou. E a palavra de Deus diz que verdadeiramente Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ao invés de eu ficar falando, não, o especialista disse isso. Não, o outro disse aquilo. Não, aquele disse isso. O que foi que Deus está dizendo para você a respeito daquilo? O que o céu fala para você a respeito daquilo? Queira ouvir as notícias do céu. O que o céu fala a respeito do meu filho, porque eu creio em Deus? O que o céu fala a respeito das minhas economias, porque eu sou filha de Deus? O que ele fala? Vou andar por aí atormentado, achando que eu preciso mendigar o pão? Quando a palavra de Deus diz que não há um justo que seja desamparado diante de Deus. Nenhum justo fica desamparado. Nenhum. Nenhum fica. Então você não vai ficar. Nem os seus descendentes são de mendigar o pão. Então o que Deus quer de você e de mim? Que você empreste a sua língua para o Espírito Santo. Para que ele ore por você. Que o Espírito Santo passe tempo orando por você, que você empreste a tua língua para ele, não para a tua carne, para que a tua carne fique o quê? Difamando pessoas, criticando pessoas, difamando pessoas. Não empreste a tua língua para a tua carne, empreste a tua língua para o Espírito Santo e passe tempo louvando, adorando. Eu quero terminar com esse versículo. Pega Filipenses comigo. Oh, aleluia. Filipenses 4, versículo 8. Eu tenho prestado muita atenção naquilo que eu falo. E às vezes eu posso até parecer uma pessoa até sem graça perto de outras pessoas, porque eu não falo muito. Mas eu não me importo. Mas eu não quero ficar falando coisas inconvenientes. Prefiro ficar calada, prefiro não falar nada. Prefiro parecer chata. Que sem assunto, do que eu ficar falando coisas que eu sei que vão me prejudicar. Que eu não me importo com a vida alheia, eu tenho que me importar com a minha vida. Eu tenho que saber que quanto mais entendimento eu tiver de Deus, mais Ele pode me usar para abençoar pessoas. Porque este mundo inteiro jaz em trevas, na falta de conhecimento de Deus. E eu não quero falar como o mundo fala. Eu não me importo de não saber notícias do mundo, de parecer para o mundo que eu sou ignorante, que eu não sei nada dos noticiários. Não me importo. Eu não quero ser ignorante, é do céu. Eu quero saber notícias do céu, o que, que Deus fala para mim. Porque eu sei que ninguém paga as minhas contas. Porque na hora do vamos ver, aquele teu amigo, aquela tua amiga que tanto te encorajou a largar do teu marido, a largar da tua esposa, ele não vai estar lá a hora que você precisa. Aquele teu amigo, aquela tua amiga que tanto te encorajou a mandar o seu filho embora, não vai estar lá quando o seu filho se meter em rascadas porque você foi impaciente demais. Então nós temos que saber que há um peso na nossa fala. Existe um peso na sua fala. Tem um peso na minha fala. Porque eu não sou mais qualquer pessoa. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Jesus, quando vieram e trouxeram aquela mulher pega em adultério para ele, ele escrevia no chão. Eles ficaram instigando Jesus para ele falar. Fala aí, Jesus. Moisés fala para apedrejarmos. E você, fale alguma coisa. Ele continuava em silêncio, escrevendo na areia. Eles continuaram insistindo. Fala, Jesus. Mas ele falou. Disse, olha para você mesmo. Olha para si mesmo. Você não tem nada de errado com você? Você é tão perfeito. Tão sem pecado. E cada um olhou para si mesmo. E viu quem ele era. Diante de Deus, não tem como você negar. Você fica transparente. Ele te enxerga. Eu posso te enganar dizendo aquilo que eu não sou. Posso te enganar por um tempo. Porque você vai continuar olhando para mim e vai ver se eu sou verdadeira ou falsa na minha maneira de falar. Mas diante de Deus, não tem como eu negar. Não tem como eu me esconder de Deus. O Salmo 139 diz, mesmo que eu esteja no profundo abismo, lá o Senhor me encontra, o Senhor me enxerga. Não tem aonde eu me esconder de Ti, Senhor. Não existe um lugar no mundo ou no universo que eu possa me esconder de Deus. Ele enxerga tudo. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. E detalhe, nesta noite Deus não é contra você nem contra mim. Não é Ele que é contra nós. Contra nós é o diabo. Ele é contra nós. Deus não. Deus é por você, Deus é por mim. E quando Deus nos exorta, é para que voltemos às práticas da verdade. E deixemos as práticas da mentira. Não minta mais, fale a verdade, não se esconda da sua própria carne, enfrente a sua carne, quem você é, e queira domá-la pelo poder do Espírito, pelo jejum, pela oração. Isso é poder de Deus para a sua vida. As coisas vão melhorar, o dinheiro vai chegar, você vai prosperar, o seu relacionamento vai melhorar, porque você vai falar a verdade. Você vai deixar as práticas da mentira, porque o pai da mentira é o diabo, não tem nada a ver com você. Fale a verdade, confesse a verdade diante daquilo que você está vendo, porque você enxerga com olhos espirituais. Isso é vitória para você, é vitória. Passe tempo todos os dias com aquele que pode mudar a sua vida. Se tem alguém que pode mudar a sua vida, se chama Jesus Cristo. De 24 horas do dia, na sua agenda, marque um horário com Ele. Diga, Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu não vou mais correr atrás de homens. Vou ficar aqui, Jesus. Eu quero mais de Ti. E erga tuas mãos e começa a dizer para Deus que você o ama. Que Ele é a sua vida, que Ele é o Senhor que te prospera, que você não dá conta dos teus filhos, mas Ele dá conta para você, que você é, ministre a você mesmo quem você é nele. Isso é poder de Deus, isso é tremendo. Você não tem noção do que vai acontecer com você. E principalmente se você passar tempo orando no Espírito Santo, o diabo odeia que você entre naquele quarto e comece a orar em línguas. Porque ele sabe que o seu caráter vai ser mudado. Você vai sair desse caráter fraco, desse caráter que está te levando para a derrota. E o seu caráter vai ser transformado no caráter de Cristo. Quando alguém olhar para você, vai dizer: aquela é uma mulher de Deus. Aquele é um homem de Deus. Porque você foi mudado. Olha só. Vamos ver. Vamos terminar com Filipenses 4. E eu oro nessa noite para que a sua vida mude, para que a minha vida mude. Para que o nosso entendimento passe a ser outro. Para que você pare de falar do seu marido, do seu filho, da sua sogra, do teu sogro, da tua mãe, do teu pai, do teu vizinho. Que você pare de falar do governo, porque você foi chamado para abençoar o governo. Você não depende do governo. Você depende de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Oh, aleluia! Entenderam? O Deus da paz será conosco. Porque a nossa mente foi transformada pelo poder da palavra. Porque você pensa como Deus pensa. Porque assim como o homem pensa, ele é. Se você pensa naturalmente, você se torna um homem carnal e natural. Mas comece a pensar como um ser espiritual que você é. Pense como Deus pensa. E só haverá vitórias e vitórias na tua casa, na tua vida, nos teus negócios. Eu duvido que as coisas não vão mudar se você começar a pensar como Deus pensa. Amém? Boa noite, queridos. Gostaria que cada um de nós dessa noite olhasse para dentro de si mesmo e pudesse enxergar o coração. Quantos desejos, quantos sonhos, quantos medos e quantas inseguranças. Mas agora, cada um de nós vai olhar para a verdade, para a palavra. Porque essa palavra, existe uma promessa para você, uma verdade que não pode ser mudada, uma verdade que foi escrita acima dos céus e não pode ser mudada. Então, nessa noite, Pai, nós te louvamos porque nós não andamos segundo aquilo que sentimos ou que estamos vendo, Pai, em nosso corpo, em nossa casa, em nossa família. Nós estamos agradecendo porque nós vivemos, a gente anda e vive por aquilo que o nosso Pai diz. Então, essa noite existe gratidão no nosso coração. Por essa verdade para cada um de nós. Amém? Agradecemos, Pai, pela Tua verdade, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade, Pai. E vamos sair daqui, Senhor, não olhando mais para dentro do nosso coração, dos nossos anseios, mas olhando para a Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. E o Senhor projetou uma história de vitória para cada um de nós. Toda a honra e toda a glória, Pai. Porque a nossa vitória vem do nosso Pai. Não vem da nossa própria força. Não vem daquilo que temos, nem de cavalos, nem de cavaleiros, nem da força dos nossos braços. A nossa vitória vem daquele que é poderoso, que fez os céus e a terra, que conhece profundamente cada um de nós, que conhece as nossas necessidades. A nossa vitória vem desse Pai maravilhoso. E a palavra diz que Ele chama as estrelas pelo nome, e nenhuma vem a faltar. Por acaso não vai conhecer a Ti? Que nasceu dEle, Deus vive em nós, somos dEle, sacerdócio real, povo santo de Deus, aguardando tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós esperamos em Ti, Pai, e não seremos confundidos. Amém? Esperamos nesse Pai maravilhoso. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Amém?